Tem um monte de coisa que você pode jogar sobre a mesa até que alguém se pronuncie. Segundo o Tite, esse pronunciamento oficial, eu acho que vai ser antecipado. Porque a pressão agora é tão grande. Agora já.
Todo mundo já sabe que tem alguma coisa.
O assunto está. Eu acho que vai ser antecipado. Muito possivelmente. O ideal seria a presença, convocar uma rede, entre aspas, né? O presidente da CBF para dizer o que aconteceu. Olha, eles me falaram isso, é isso, eles ouviram de mim isso e vai acontecer isso. Já devia ter feito isso, é importante. A cada minuto que passa, vamos supor mais alguma coisa. E não é delírio, não é colocar lenha na fogueira. É que se você fala que tem uma coisa importante para dizer na próxima terça-feira, fica todo mundo pensando o que será de importante que vai acontecer na terça-feira, né?
E na coletiva depois do jogo de hoje?
A né? pergunta
se
vai
tiver,
ser.
Se tiver
coletiva.
Se tiver, você acha que as perguntas assim, pro Tite ou pro jogador que aparecer. Que pergunta? Você acha
mas que sobre vitória do Equador, nada, né?
Você acha que ninguém vai perguntar? Lógico que vai.
Vai.
É. E
também existe um problema.
Continuo com você. A gente vai para um rápido intervalinho pela nossa AM620, mas a gente segue com você pelo nosso canal no YouTube, pelas nossas plataformas, por todos aquilo que você nos acompanha, com o nosso esporte.
E dupla. Barreira e Zagallo, por
sim,
exemplo. Eu não
falo.
Sei se eles não pensaram no Muricy, não sabe,
mas aí,
pra fazer uma dupla com o Tite.
E aí, sim, eu tenho certeza que o Tite não tem nada contra o Muricy. O problema seria, eu não sei se perguntaram para ele. Pelo menos consultar, independente do nome. O cara fala, pô, estão convidando as pessoas para trabalhar aqui comigo.
Último, eu vou falar, o senhor estava lá em 2002, era o Antônio Lopes.
Sim.
Com o Filipão. É. E eu te falo, e não era aquele grau de amizade, assim, que respeitava, todo mundo se respeita, tem um respeito pelo aquilo que cada um é. Mas o Filipão não opinava muito com. Era mais com o Murtosa mesmo.
Era mais próximo do Murtosa.
Então, e ele tinha caso, um Américo Faria. Então, o Felipão com o Tosi e o Américo Faria, né?
Nesse caso, o Felipão veio depois do Lopes, né?
É,
o Lopes chegou antes.
Já tava lá.
E tem mais um detalhe.
A gente tá de volta em todas as nossas plataformas, pelas nossas afiliadas. Nós estamos com o nosso esporte em discussão no ar. Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. O assunto é a seleção brasileira, que está ocupando espaço nas redes. Afinal de contas, o que é que vai acontecer com relação à Copa América? A Comebol também não se pronunciou até agora, porque ela deve estar na expectativa. Aí. E, aliás, ontem ela apresentou oficialmente mais um patrocinador importante, com força em todo o continente. É uma empresa que tem força em todo o continente e ela apresentou como um dos seus patrocinadores e ainda deu detalhes lá de força, uma fortíssima interação pelas redes, enfim. Isso foi ontem. Ela tem informação que tem um burburinho aí, mas a competição vai acontecer. Ou ela também não se pronunciou até agora porque não sabe o que vai acontecer. Enfim, é uma situação extremamente difícil, delicada e desconfortável.
Mas eu queria saber quem é o atleta que chega assim, ó, velho, não vamos jogar. E reunir os caras, porque saiu que partiu dos europeus, né?
Sim.
Tem quantos nessa convocação que já tem aqui? O Gabigol, né? O Rodrigo Caio.
São 20. O Everton Ribeiro e o Everton.
Quatro que joga aqui. Eu queria saber quem foi o cabeça que falou assim, ó. Não vamos jogar a Copa América.
O cabeça.
É, porque tem um cabeça nisso tudo.
É, o cabeça.
Por exemplo, naquela Copa América foi o Mauro Silva.
É.
Mauro Silva entrou no avião, Mauro Silva fala que foi traído. Porque todo mundo foi e ele saiu do avião e os caras embarcou e ele ficou.
Tudo isso pode ter acontecido. E também não falta problema para a seleção. Recentemente o Neymar chegou já carregando o problema da briga com a Nike. Acusado de assédio sexual.
O presidente tem coisa que. Eu não sei porque todo mundo fala, mas não fala. Eu não sei o que aconteceu.
É patrocinadora da seleção brasileira. Atenção. E colocou um emoji no símbolo da Nike. Você não vai dizer pra mim? Você não vai dizer pra mim que isso não cria um problema. não é nada, é brincadeirinha. Não é brincadeirinha. Você está falando com uma empresa que é a maior empresa de material esportivo do mundo. Patrocinadora de milhões da CBF e o seu principal jogador não é o Nogueirinha, o seu principal jogador é ele mais 10, entra em rota de colisão e chama a empresa de ter cometido traição. Então, que isso já é um pepinaço para a seleção brasileira, isso é um pepinaço para a seleção brasileira. Eu não estou dizendo aqui quem está certo e quem está errado. É um pepino. O que menos uma seleção quer, ou uma equipe quer, ou um clube quer, é receber problemas. uma equipe ou uma seleção quer trabalhar em paz, certo? Não quer problema. E esse atual, saindo desse Nike Neymar e entrando nesse de agora, é um pipinaço, sabe? Então, tanto é que cancelaram várias coletivas, né? Depois,
a seleção não falou durante a semana toda numa granja com o Mari, nem treinador, nem ninguém. Vanderlei, eu vejo aqui no chat muita gente, bota os jogadores que atuam aqui para jogar. Mas o Campeonato Brasileiro não parou. Não, seria um pipinaço. Então, mas parar e vai jogar quando? Não, daí?
Em Vale, né? De Janeiro, essa possibilidade.
Como é que faz para montar uma seleção com jogadores daqui?
Os times, né? Como
não, são tem técnicos, as outras seleções também.
Pergunta para os jogadores que jogam aqui se eles não querem correndo ser convocados.
Isso, essa é a pergunta.
Pergunta para os jogadores aqui. Pergunta para o Marinho dos Santos, que chegou aí a estar perto. Pergunta para o Danilo, Patrick de Paula, que tem chance de ir de seleção, Gabriel Menino. Quem mais está lá? O Bruno Henrique do Flamengo, o Pedro. O Pedro foi para
Olimpíada.
Pergunta aí pro jogador. Pergunta pro Alan.
Esses nomes todos.
O Jair, citados. Do Atlético Mineiro, se dizer, pô, uma chance, se não vai querer ir correndo.
Esses nomes todos citados.
O Edenilson do Inter.
Não aceitaria uma convocação.
Correndo. Os caras iam correndo e ainda ia brigar com o presidente ou com a comissão técnica. Pelo amor de Deus, gente.
O Vampeta, eu imagino.
Os caras todos cara sonham aí pra seleção. Os jogadores
acho que eles topariam, sim. Seria uma oportunidade pra esses jogadores. Acho que eles topariam. Os que jogam aqui no Brasil, sim. Seria talvez uma única oportunidade.
Eu imagino que se isso não tornar um movimento muito grande, quer dizer, crescer demais na Argentina, no Chile, sim, no Peru, no Uruguai, no Colômbia, Equador, em outras seleções, que assim, que pode levar até ao cancelamento da competição, muito embora eu ache muito difícil que isso venha a acontecer, o que pode ser feito é a CBF falar o seguinte: vamos pegar o telefone, né? O Juninho pega o telefone e começa a ligar. Tite, faz uma lista aí, nós vamos ligar e perguntar quem é que quer.
Quem não quer.
Quem é que quer, quem é que não quer.
Quem não quer. Quem não quer. Primeiro, quem não quer.
Nós não somos dirigentes. Nós não assinamos cheques na CBF e nas outras associações do continente inteiro. Mas tem que colocar sobre a mesa mais um pequeno probleminha.
Mais um?
É. A Comebol adiantou grana para todas as confederações. É isso.
Mas grana da Copa América?
Da Copa América.
Ou grana da Libertadores?
Não, tem, Flavinha, é.
Copa América. Já adiantou uma graninha.
Ah, então a competição tem de certo, todo jeito.
A graninha. Se não tiver, eu sei que são todas associações ricas. Vão ter que fazer um reembolso, porque não teve a competição.
Professor,
então é um choque de interesses nisso tudo.
Acompanhando o futebol sul-americano, que a gente sabe que o nosso continente aqui, e falando em sindicato de atletas que se manifestam, só os argentinos. Só os argentinos. Eles não foram na Copa América de 89, ou de
2001.
De 2001. Na Argentina, quando tem um problema na Série A, os caras da Série B, Série C, a gente vê as manifestações. Os caras são os demais na América do Sul. Dizer que Colômbia é participativa nisso, Chile, Equador. Não. Aqui na América do Sul só vejo os argentinos fazer isso.
É nessa seleção.
Tem um problema com o atleta do River Plate. Para o campeonato, para tudo.
Olha, a questão no Chile são os líderes, Alexis Sanches.
O Thomas, Zé, vou passar para você. O Thomas, o Fábio Lopes, o Fabiano Oliveira. Quem mais está com a gente aqui? Vai chegando tanta gente, vai pulando aqui. A gente agradece muito você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Não esqueça, se inscreva. A gente quer aumentar todo dia esse nosso pacotão de amigos rumo a 3 milhões de inscritos em nosso canal no YouTube. Nós temos um intervalinho agora, Wilson? Então nós vamos para um rápido intervalinho. Rápido intervalinho, e a gente já volta com você pelo nosso canal. Isso é só na rede, né? E nós vamos continuar com o programa pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Pessoal da rede, os nossos amigos que nos acompanham em tantas partes do país, um minutinho a gente já volta com você.
E bem na maioria dos jogos, jogou bem lá em Montevideo com o Uruguai, jogou bem em Lima com o Peru. O único jogo que não foi tão bem foi com a Venezuela aqui, que ganhou de 1-0 e teve muita
dificuldade. Todos juntos, hein?
Depois ganhou da Bolívia muito fácil. Ganhou a Copa América ano passado. O Brasil, ele tem passeado no continente, né? Mesmo na eliminatória passada. Então, dentro de campo...
O negócio é a Europa, né? Aqui ele passeia.
Sim, e o calendário impede que você jogue contra europeus. Então, todo mundo cobre, com razão, tem que ver quando vai medir forças com as principais seleções do mundo, que são a Europa, França, Bélgica, Alemanha, que foi mal na Copa, mas tem um time forte, enfim, Portugal, Espanha, enfim... Mas não tem esses jogos. E o que a gente vê da seleção em campo aqui na América do Sul, ele tá passeando, tá muito tranquilo. ele tem até uma certa sobra como a melhor seleção aqui da América. É, quando só vai pegar esses times na Copa do Mundo, aí a gente vai ver. E não acho que a seleção brasileira esteja muito abaixo das outras. Acho que o Brasil ele vai para a Copa como entre as 5, 6 seleções que tem alguma chance de ganhar. E, obviamente não são 32 que vão disputar o título, são 5 ou 6. E o Brasil está nesse bolo. Nem muito abaixo, nem muito acima dos outros que estão nesse bolo aí.
Ouvi o Zé Manuel e também o Vampeta sobre o jogo de hoje, mas tem muita gente contra a Copa América e tem muita gente defendendo a realização da Copa América. Aqueles que defendem dizem, poxa, mas seria mais uma maneira, não só do Brasil, mas das outras seleções se prepararem para eliminatórias, melhorarem o entrosamento, os técnicos observarem jogadores, é mais uma oportunidade, e é seleção contra seleção, enfim, jogos importantes para o continente. Esse é mais um argumento para quem defende a Copa América. Zé Manuel, o jogo de hoje, Brasil e Equador.
Só retornando o que eu falei do presidente da Conmebol, que é o único que falou, e ele, durante essa semana, ele veio a público para combater as críticas à Copa América aqui no Brasil.
Quem?
O presidente da Conmebol. Ah, tá. Eu não sei se ele já estava sabendo dessa movimentação até dos jogadores e queria dar uma resposta assim e falou para todo mundo, né? Na época eu imaginei, tá respondendo torcedores, imprensa, enfim, né? E políticos em geral. Ele chegou, ele fez uma explanação, falou duro até, né? Da importância da Copa América e rebateu todas as acusações, os argumentos contrários à relação da Copa América, argumentos que ele achava que eram viáveis. Eu tô achando que ele já estava mais ou menos por dentro de todo esse burburinho também por parte dos jogadores. Eu acho que a seleção brasileira, como o Bruno falou, na Copa América não tem dificuldades. 4 vitórias em 4 jogos, se não me engano, 12 gols a favor e 2 contra, né? Um saldo. O Brasil tá indo muito bem, independente da seleção que escala. Então, no futebol da América do Sul, acho que o Brasil não terá problemas para buscar a classificação. Em relação ao jogo de hoje, só precisa lembrar que o Equador ganhou as 3 últimas partidas, ou seja, não será um adversário fácil, é praticamente ali um confronto direto com o empate da Argentina ontem, tem a possibilidade de pelo menos superar a Argentina nesse confronto contra a seleção brasileira, então não acho que será jogo fácil hoje para a seleção brasileira. Nosso problema é quando chega a Copa do Mundo, porque eu imagino neste momento que o Brasil, o Bruno colocou no bolo das 5, eu coloco o Brasil está de quinto para baixo. Eu acho que a gente pode citar aí pelo menos 4 seleções à frente do Brasil neste momento. Na hora da Copa do Mundo pode ser diferente, mas neste momento eu acho que a seleção brasileira está um pouco atrás e seria muito importante um intercâmbio internacional. Mas na América do Sul, acho que o Brasil vai passar, vai se classificar provavelmente em primeiro lugar do grupo sem muitos problemas. Tite alertou, ele acha que vai ter interferência esse assunto todo aí da semana da Copa América no jogo de hoje. Vamos ver se vai ter ou não vai ter.
Vamp, o que provoca azia quando se trata de seleção brasileira? Que ela vai, o Bruno tem razão, o Zé também, quer dizer, ela chega com favorita contra o Equador hoje, por exemplo, na eliminatória, e falar que ela vai ganhar não é nenhum delírio. Tem muita chance de ganhar e um abraço e continuar 100%, tudo isso a gente sabe. Mas o que provoca azia com relação à seleção brasileira na torcida, ou em boa parte da torcida, é o futebol mostrado. Então, a turma quer vitória, mas quer um futebol legal, gostoso de ser visto. É isso que funciona, é a única maneira da seleção brasileira reconquistar o carinho da seleção. Eu até disse aqui que se tivéssemos Copa América, teríamos 12 jogos da seleção brasileira até o final do ano. 12, além de se ela passasse na Copa América para as fases seguintes, partidas a mais. Mas se tiver Copa América, são 12 jogos até o final do ano. É uma maneira da seleção tentar reconquistar o torcedor, mostrando vitórias, óbvio, e jogando um futebol legal, poxa, a seleção em campo. Não basta para a seleção brasileira, em termos de atrair a torcida, ou aplausos, ou a simpatia, só ganhar. E não é com essa seleção. As outras também. Vamp, o que você acha sobre isso?
Eu gostei da escalação da seleção, viu, professor? E os caras vivem um momento, Paquetá tá num bom momento no Lyon, o Gabigol aqui vivendo um bom momento no Brasil, o Neymar principal estrela, isso aí é o trio de ataque, né? E aí você pega o Militão também, final de temporada muito bem com a camisa do Real Madrid, Casemiro, uma segurança mesmo, Danilo e o Alexandre, que a Juventus não foi bem, né? O Marquinhos jogando muito. Gostei da escalação, acho que passa fácil. ganha fácil hoje do Equador. Não é como o Bruno falou e o Zé. Mas a eliminatória passa tranquilo, né? O Tite mesmo fala que sentia falta de ter amistosos com grandes seleções europeias, né? Pra passar.
Aí também não tem ninguém à disposição pra jogar, né?
Aí, ainda mais a rodada de ontem. A rodada toda ontem favoreceu o Brasil. A Argentina empatou em casa com o Chile, né? A Colômbia ganhou fora de casa do Peru de 3-0. Bolívia 3-1 na...
Saiu da lanterna, né?
E Uruguai e Paraguai empataram.
Ganhou hoje, já abre disparado
e
vai mandar.
E o Gabigol.
Dois pontos à frente da gente.
É uma atração hoje. E o Gabigol virou uma grande atração. Brasil... Todo mundo vai querer saber como é que ele vai jogar. Crianças, ele vai jogar bem ou não?
Você tem dois caras que tem um carisma assim. O Neymar caiu um pouco de carisma com as crianças, mas que tem um cara que tem um carisma dentro do país, não só com a torcida do Flamengo, com as crianças, é o Gabigol.
É.
Ele hoje é identificado com tudo. Ele vai hoje no.
E porque ele é fazedor jogar... de gols,
não,
mesmo,
ele faz gol.
É,
lógico. Então o Brasil precisa disso, né? Estaremos aqui às 21h30, estarei acompanhando, mas é fácil, moleza. Que Deus se fala, moleza.
Molezinha. É que nós queremos respeitar os nossos amigos equatorianos.
Acho que em campo o Brasil teve um momento muito ruim.
A Boleda, ele não foi convocado por causa do negócio de São Paulo, ele não era relacionado mesmo.
Ele foi convocado. Ele tá lá.
Ah, ele tá na seleção, Boleda?
Tá na seleção.
A Boleda tá na seleção.
Não, eu até coloquei aqui a mão pedindo a gentileza pro Zé Manuel de Bastos. Confirme o assunto do Arboleda, porque saiu a informação de que ele testou positivo.
Sim.
Né? E logo depois surgiu uma outra informação, Bruno, dizendo que o staff, que agora é chique, né? Você sabe. O staff do jogador diz que a informação não é verdadeira e que ele enfrenta o Brasil e que ele iria se pronunciar.
Ele escreveu no Instagram dele.
Agora, isso?
Ele postou.
O que ele falou?
Ele falou que é mentira. Até vou procurar aqui e depois vou ler aqui.
Tá.
Daqui a pouco então, mas ele negou que ele esteja com Covid.
Mas surgiu, né, a informação, sim, né? Surgiu a informação hoje, logo na manhã, que ele tinha testado.
São Paulo também disse que não recebeu nada.
E o São Paulo também falou que
não. Na verdade, ele respondeu uma mensagem do presidente da torcida independente do São Paulo. Aí ele responde assim: presidente, tudo que esse cara, segundo chamado jornalista público, eu não sei quem foi que deu, é tudo mentira. Eu tô bem, meus resultados deram todos negativos e meus advogados vão entrar com processo. Sim. Esses caras têm que respeitar e agora vai ter que demonstrar com provas que a informação dele é verdadeira. É isso que ele coloca. Ele diz que ele não teve teste positivo agora de Covid.
É, ele deve saber mais do que nós, né?
É, claro.
Bruno, aí não tem escalação do Equador, não?
Lembrando que o Arboleda foi flagrado numa balada aí na madrugada. Não agora, né? É. Semana passada.
Domingues Preciado, Arboleda, Arreaga e Pineda, o Grueso, Noboa e Caicedo, Mena, Estrada e Valência. Mas é o time assim que a imprensa está
jogando,
não é escalação oficial.
Já teve coisa melhor, hein?
E a gente está notando aqui, o Wilson também me alerta, que tem um hashtag aí, tendo muita interação. Hashtag Fora Tite. No Twitter.
Não, essa especulação ao Tite, daqui a pouco pode pedir para sair. Nós temos aqueles que já cornetam o Tite o tempo todo e pedem Renato Gaúcho na seleção, aproveita e vai junto aí, ó. Vai a chance. Tira o Tite, bota o Renato.
Tem um monte aí.
Deve ser.
Até o nosso companheiro.
E tudo isso aí também tem peso político, hein? Atenção.
Lógico, é mais política, professor.
Eu tô falando atenção porque é o seguinte: tudo que tá acontecendo tem componente político.
Tem.
Tudo, não é análise só do futebol, tem componente político, A ou B. Então sempre tem um viés político, que em algumas situações não deveria acontecer. No caso da seleção brasileira, não deveria acontecer.
Patrimônio nacional.
É uma coisa que você pode gostar, não gostar, você pode criticar e não criticar, mas colocar o componente político nisso aqui que nós estamos conversando, eu acho que não casa, entendeu? Não dá para você reforçar a tese colocando um ingrediente político nessa discussão. O que vocês acham?
E por enquanto, nenhum atleta ou treinador se manifestaram politicamente.
Pelo menos claramente.
Não, ninguém falou que é por causa de alguma questão política. Eles ainda não falaram, então abre especulação. Inclusive, assim, esse Fora Tite na internet, a maioria dos que, se você clica no Fora Tite, a maioria dos que coloca hoje e se sobe lá para cima são apoiadores do presidente da República, são pessoas que gostam do presidente.
Entra o viés político.
E que coloca, ele não quer jogar aqui porque não gosta do presidente, coisa que ele também não falou. Não falou nada disso. Então é melhor eu esperar para ver o que, que é, qual é o motivo, o porquê, qual é a insatisfação. Que eu também acho, como você falou, que eu acho que o ideal seria falar logo, já que já vazou, já todo depois, mundo sabe. Junior,
Bruno, sabe o que você vai fazer? Nós vamos bater no argumento que foi apresentado ou dizer, parece que faz sentido. Entendeu? Porque pelo menos você fica colocando qual é o real motivo. Enquanto isso não acontecer, a gente vai delirando.
Fica tipo imaginando assim, um monte de coisa.
Um monte de coisa. Então, não é bom liquidar logo essa conversa? Pelo menos, o argumento é esse. Agora, vocês querem bater? É por causa disso. Vocês querem aplaudir? É por causa disso.
Sim. Eu falei no sentido de especulação sobre a questão do Tite, mas há jornalistas, por exemplo, que dão como informação: Tite pode deixar a seleção? No momento, existe uma situação mais para descontinuidade do trabalho do que para sequência. Que diz o Mário Marra aqui, né, que é da ESPN. Ele já dá em tom de informação. Né, que ele deve ter informação de que neste momento está mais para o Tite sair do que para ficar. Eu não sei se é informação, opinião dele aqui,
pode
mas.
Pode ser. Né? Isso pode ser. E isso vai ter.
Façam suas apostas. Tanto que é coisa política que eu lembro que na Copa do Mundo, a última agora, tinha aquilo. Se o Brasil ganhar, não vamos em. Lembra que falou que não ia em Brasília? Lembra, professor, que teve isso?
Lembro.
Aí daqui a pouco, não vou em Brasília.
Brasília é aquele lugar que você.
Que lá, patenteado. Não quero que ninguém vá lá mesmo. Até eu tá vivo, ninguém vai subir lá mesmo. Mas eu tá vivo, a camisa tá enterrada. Não vai. Aí daqui a pouco pegaram uma camisa, o Tite dando uma camisa pro Lula. Lembra disso? Não, eu não me meto em política, não vou lá. Brasília, se o Brasil for campeão, não vou. E não foi mesmo. E não vão tão cedo.
A gente até perguntou nas últimas horas se você acha. Bom, já que o mistério foi criado, né, Bruno? Né, Vamp? Zé Manuel? Criaram o mistério aí. Sim. Com relação a essa. O que, que significa esse incômodo? Que eu acho que essa é a palavra, né? Qual a intensidade do incômodo? É o incômodo passageiro, só para a gente expressar o nosso incômodo lá na seleção, ou é um incômodo que, olha, não dá para engolir? É essa a pergunta. E aí a gente fez a pergunta. A seleção brasileira jogará a Copa América? 67% nas redes sociais aí estão dizendo que sim. E 33% dizendo que não. Então, só pra gente dizer o que, que as pessoas.
Eu tô no que sim.
Tá todo mundo participando, né? Sim, contrário, a favor, tá todo mundo participando dessa conversa. Vai jogar. E dependendo do que pode acontecer, de liberar os estrangeiros, por exemplo, pelos motivos. Até tem um detalhe importante: eles podem ter recebido telefonemas de clubes, dos seus clubes, daqueles que pagam os seus salários, dizendo que, olha, não gostaria que você participasse. E se isso for verdade, abriria espaço para outros jogadores que, segundo Vampeta, estão só esperando o telefone tocar. Tocou.
Verdade, tô falando verdade.
Rumo a Teresópolis. É isso, você acha?
Lógico. Pergunta pro Wagner, lateral do Corinthians aí. Os caras que têm condições aqui de ir pra seleção? O pessoal vai. Tá tudo esperando.
Tudo esperando. E daria pra fazer uma seleção boa, né, Bruno?
Mas
seleção boa. Sim. O Gabigol estaria nela.
Sim, sim.
Bruno Henrique estaria nela.
Quase um
o
Flamengo.
Rony, talvez.
Quase um Flamengo, metade Flamengo e metade o resto.
Palmeiras com um bom número de jogadores, de repente. Patrick de Paulo, Gabriel Menino,
do Flamengo já colocado, dá pra
poderia chamar o Rony.
Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Gerson, Gabigol, Bruno Henrique, se quiser tem o Pedro. Seria um Flamengo, mas alguns pra completar.
Não seria uma seleção pra tomar vaga.
De repente o Rafinha, que tá lá no Grêmio, na lateral direita, ou o Guga, né, do Atlético
Nós
Mineiro.
Nós vamos rapidinho pro intervalo pra você, pela nossa M620, mas a gente continua pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, falando com você, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, vamos continuar falando, vai ter Copa América, não vai ter Copa América, o que será que os jogadores acertaram ou estão acertando, e o professor Tite, onde que tá nesse balaio todo, vai ficar, não vai ficar, a CBF ainda não se pronunciou oficialmente, e a Conmebol também tá silenciosa, ratificando a Copa América no Brasil, ou também espera o desfecho de tudo isso? A gente vai falar sobre tudo isso e também sobre os grandes clubes aqui de São Paulo. Diga, José Manuel.
É bem rapidinho, porque a gente tem que falar dos clubes aqui de São Paulo. O Palmeiras jogou ontem, inclusive, mas amanhã a seleção olímpica joga contra Cabo Verde, 14h. Partida amistosas. Já tem vários aqui que jogam no Brasil que poderiam ser lembrados numa situação dessa, né? O Nino, zagueiro do Fluminense, que está sendo muito elogiado. Gabriel Menino. Vou dar a escalação aqui. Cleiton joga aqui. Gabriel Menino joga aqui. Nino aqui. Gabriel Magalhães na Europa. Arana joga aqui no Atlético Mineiro. Bruno Guimarães está na Europa. Gerson joga aqui. Claudinho joga aqui. Anthony joga lá fora. Pedro joga aqui. E o Rodrigo, que joga lá no Real Madrid, mas aqui já tem vários que jogam no futebol brasileiro.
A gente vai rapidinho para o intervalo, a gente já volta, mas segue com você pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes.
No Dia dos Namorados, você pode ganhar um amor pra vida toda no Pancadão de Prêmios, um Volkswagen Nivus. Eu estou apaixonado, Botini. E não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade. Tem BMW X1, isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais. São 61 prêmios por semana e é muito barato, só 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição.
Voltamos para a nossa M620, José Manuel de Barros.
Estou falando do Palmeiras ontem contra o CRB, né? Bola com os três e com o Felipe Melo, que saiu o primeiro gol do Palmeiras.
Estamos todos juntos mais uma vez. Para você que nos acompanha por todas as nossas plataformas, pela nossa M620, pelas nossas afiliadas e assiste o programa pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Bruno, e o Palmeiras?
O Palmeiras fez o dele ontem, ganhou o jogo lá no Maceió, vai passar sem problemas. Esse time do Palmeiras é um time que é muito competitivo, ele é um time que vai brigar em tudo de novo. É um time que você pode achar que não é tão legal de ver jogar, que é um time às vezes excessivamente pragmático, mas ele é muito forte, é muito difícil você fazer gol no Palmeiras. É um time que vai chegar longe em Copa do Brasil, tem tudo para chegar longe em Libertadores de novo. E aí o brasileiro, vamos ver o desempenho nas Copas para ver até onde ele pode brigar, mas tem toda a condição para brigar em cima. É um time... Ontem o Abel não tinha alguns jogadores, estavam em seleções, deixou alguns outros no banco, Luiz Adriano, Rafael Veiga, e ainda assim foi um time que foi lá, ganhou o jogo, fez o resultado fora e vai confirmar em casa semana que vem. É um dos melhores times do Brasil, é um time que perde muito pouco, e aí até antes do Abel, o Palmeiras... pegar ali de 17, 2016, 17, 18, 19, ele perde muito pouco. Ele tem vários momentos que você pode achar chato, mas perde muito pouco. E é um time que, de novo, vai brigar pelas taças. Ano passado ganhou o Paulista, Libertadores, Copa do Brasil. Esse ano vai brigar de novo pelos títulos. Já chegou à final do Paulista e vai brigar nas outras competições.
Eu fico impressionado toda vez que eu vejo o Gustavo Gomes jogar futebol. Ontem, de novo, é um zagueiraço. Que
Uruguai e Paraguai, né, professor?
É um zagueiraço, né?
O Gol vinha pelo Uruguai e o Gomes pelo Paraguai.
Os Paraguai sempre formam um grande zagueiro, né? Tem o Balbuena lá, tem o Alonso, né?
Do Atlético Mineiro.
Nossa Senhora. Tudo isso. Defensivamente sempre foram. Sempre tiver, né?
É um grande zagueiro, realmente.
E uma coisa do Palmeiras, quando ele joga com os reservas, parece que os reservas do Palmeiras... reserva do Palmeiras é melhor que os outros. O time reserva do Palmeiras é melhor que o time reserva dos outros.
Sim. O Bruno tá com o telão aberto aí, ele pode, enquanto a gente tocar o assunto, dar umas checadinhas se tem alguma novidade de seleção. Tá todo mundo perguntando aqui. Sim. Se mudou alguma coisa nos últimos minutos, porque fica todo mundo esperando aí uma outra informação. Lembrando que o Brasil joga hoje contra o Equador, envolvido nesse clima de indefinição com relação à Copa América que nós já abordamos aqui. As eliminatórias estão confirmadas, você sabe, o Brasil joga agora com o Equador, na próxima terça-feira contra o Paraguai, né? Esses dois jogos aí, depois tem mais eliminatórias até o final do ano, depois invadindo 2022. A dúvida, o salseiro, a fumaça, a fogueira toda envolve a Copa América. Então, a gente, enquanto o Bruno dá uma checadinha nas últimas notícias que nós temos aí no nosso site, o site da Jovem Pan, bem informado, as nossas plataformas todas, eu queria perguntar pro Vamp sobre o Corinthians do professor Silvinho. Esse também tá, que agora tem pela frente, no final de semana, o América do professor Lisca, que não faz gols há 4 jogos. Então vamos ver o que é que vai acontecer. É. E o jogo é lá
na Independência.
Lá no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Diga,
então,
Vampiro.
Não faz gol 4 jogos, mas foi dois jogos de final de contra o Atlético Mineiro, né?
Verdade.
Foi o principal, o líder no geral na Libertadores, né? Não fez gol agora contra o Criciúma pela Copa do Brasil, mas jogo difícil pro Corinthians, né? Esse América Mineiro eliminou o Corinthians um ano passado na Copa do Brasil. O Lisca lá tem um trabalho sólido, diferente aqui do Corinthians, que tá tentando se acertar, né? O Silvinho indo pro seu terceiro jogo, mas já tem cacetada paulada de tudo quanto é lado, né? E eu gostei da coletiva dele, que não é sistema, não é linha de quatro, não é três zagueiro, aumenta a linha, diminui linha, é a qualidade técnica dos atletas, que estão deixando a desejar.
Ele pode não ser o Guardiola, mas o elenco também não é aquele elenco de ação.
Mas isso nós estamos falando faz tempo. Falta pro Corinthians time.
Mas é bom.
Jogador.
É bom
e bater. É caro o time.
Pode botar o treinador.
E é o time caro.
Eu sei, mas é bom bater nessa tecla, porque tá cheio de gente aí pedindo 4 ou 5 reforços que resolverão o problema. Vai comprar como?
Entendi. E parece assim, ó, que quando vai alguns jogadores, que saem alguns jogadores, aí fala assim: diminui a folha. Que nem você fala, nananina, não. Pode, o Corinthians ainda paga metade de alguns.
É, isso aí, é o caso
do que o cara fala assim, ó, saiu não sei quem, ó, foi mentira que...
Eles têm contrato.
Não, tem contrato com o Corinthians,
E os contratos, e há contratos longos, que se o cara não jogar, se liberar o cara, fim de semana você não tá nem relacionado, será um churrascaço no final de semana, tranquilamente com os amigos, ou com a família, não interessa. Mas tem um contrato que garante o salário dele por 5 anos. 3, 2, não importa. Bruno, o que que temos aí?
Seleção não tem nenhuma
fato novo,
né? Dentro do que a gente já
ninguém
falou
aqui, nada.
Não tem nenhuma novidade. Vamos ver hoje, né? Depois do jogo, o Tite deve dar entrevista, né? Pós-jogo, e talvez algum jogador. Vamos ver se hoje eles falam sobre alguma coisa, mas não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente falou.
E nem aqui. Informações. Porque a gente estava procurando aí algum pronunciamento da seleção, enfim, e também da CBF, né? Lógico. E também da Comebol. E isso a gente procurou, não encontrou. Informações. Há companheiros que estão próximos dessas entidades todas, fisicamente, eu estou dizendo, e que sempre trazem informações importantes. Mas não há nenhum fato novo acontecendo nesses últimos minutos, pelo menos a gente não sabe o que vai acontecer à tarde. Mas que tem uma efervescência aí, e está todo mundo querendo saber o que a seleção tem para dizer efetivamente, ou vai dizer, depois do dia 8. Depois do jogo contra o Paraguai. É isso que está todo mundo querendo saber. Fabiano Oliveira está conosco. O Santos El Gato está conosco. Também um abração para vocês todos. A Neuza Jesus está conosco. Claudinei de Oliveira. José Carlos Farias. Brasil conosco. Chaves. Sérgio Mota. Juscelio Salles. E tanta gente
mais. Sérgio falou que o Silvinho cai contra o Palmeiras semana que vem.
Uma coisa que saiu, não é do Brasil, mas é do Equador e do São Paulo, né? O presidente do São Paulo postou também no seu Instagram, o Júlio Casares, sobre o Arboleda. Ele falou, segundo informações do próprio atleta, ele está bem e segue normalmente junto à delegação do Equador, assunto encerrado, que o nosso jogador retorne com boa saúde para em breve ser reintegrado.
É que ele precisa reintegrar, que ele estava afastado, né? Sim. Foi pego aí numa balada e estava afastado do grupo de também, jogadores do São Paulo.
É um negócio, você tem que ficar bem atento, porque senão você cai numa pegadinha. O São Paulo não... A punição que o São Paulo impôs ao Arboleda foi a multa, que eu não sei o valor e não sei quanto cobra, não sei nada. Certo? E o afastamento. Essa foi a palavrinha que não foi bem utilizada. Ele não foi afastamento. É que ele foi para uma balada, ele tinha que ficar afastado, não podia jogar no dia seguinte ou treinar com os companheiros, que é uma coisa óbvia. Então, a punição foi uma multa para muita gente, porque ele é reincidente nesses escorregões. A punição verdadeira, ele é um bom jogador, seria tirá-lo do time por um período. Por 2 semanas você é titular, você está bom, vai só treinar. Você está bom, você pode voltar, mas não, você está punido por causa disso. Então a punição foi, e é por isso que há escorregões. Porque para quem ganha um dinheirão, eu não sei se tocar no bolso com, entre aspas, migalhas, faz com que o cara caia na real.
É pra enganar a gente aí. Vanderlei, voltando ao Corinthians, não sei se já terminou o tema, mas assim, o Silvinho chega, pega um time que não vinha funcionando e o time continua sem funcionar, porque nem teve tempo para fazer muita coisa. E se chega mudando também, às vezes o jogador demora para assimilar, se tiver mudança e piora a coisa. Acho que ele não devia ter mexido naquela coisa de três zagueiros de cara assim, devia ter ido mudando aos poucos. Mas quando muita gente vem e fala, tem que ser esse jogador e não aquele, por que que escalou esse e não aquele? Cara, já foram escalados todos. Ninguém funciona, ninguém joga. Né? O único assim que eu não gosto muito quando tira é o Gabriel, que de todos ali eu acho que é o que melhor joga ali na primeira posição de meio campo. Tirando isso, dali pra frente, qualquer um que foi escalado até hoje é a mesma coisa, Né? É tudo ruim, tudo meia boca, incluindo o Luan.
E tem um problema aí que, como o Vamp fala toda hora, é verdade. Assim, o elenco não é um elenco barato, não é? O Corinthians tem problemas financeiros seríssimos. Mas não é o que o Corinthians tá jogando com a molecada, assim, ó. A gente não tem dinheiro, vamos botar os moleques porque é o que dá pra ter, não é isso. Tem muita gente ali que custa caro, que foi contratado, e é o fato que esse elenco não deu certo, porque é um elenco igual do ano passado. O ano passado o Corinthians não jogou nada em momento nenhum, nem quando chegou na final do Paulista. O Corinthians, ele fez um ano bem fraco. Ele, no Paulista, ele, quando o campeonato parou, faltavam duas rodadas, o time estava a 5 pontos do Guarani, que era o segundo do grupo dele, e corria até matematicamente algum risco de cair. Aí ganhou dois jogos, o Guarani perdeu dois, ele passou e no mata-mata ele foi até a final, mas não jogou grande coisa. Aí na Copa do Brasil ele caiu no primeiro mata-mata que pegou, que foi o América, que era um time da Série B.
Adversário de domingo.
Na Libertadores ele pegou também o primeiro mata-mata, que foi o Guarani do Paraguai, e caiu. No Brasileiro ficou em 12º lugar, então o ano passado foi bem ruim. E já 18 e 19 não foi grande coisa também. Então é um elenco que tem alguns jogadores, como o próprio Luan, que... tem um ou outro lampejo, porque tem qualidade, mas não joga bem, assim, com regularidade. Tem alguns jogadores que têm até história no clube, mas não tão bem, como Gil, Fábio Santos, Jô, que não sei se vão conseguir recuperar, que alguns deles parece que é mais uma questão física, que é natural, que vá caindo fisicamente, ainda mais num time que não tá bem. E os meninos que jogaram até aqui, poucos firmaram. Eu gosto dos dois zagueiros ali, do João Vitor e do Raul.
João Vitor, eu gosto mais do João Vitor.
Acho os dois ali... podem ajudar. Do meio pra frente, que é o maior problema do Corinthians, apesar de estar tomando gol todo jogo agora, mas acho que do meio pra frente o problema é pior. Não tem nem na base esses meninos que jogaram, nenhum deles. O Cauê, o Varanda, o Vitinho, o Adson, todos eles tiveram, pode ter algum um ou outro momento um pouquinho melhor, mas nenhum deles firmou, fixou, como alguns garotos do Palmeiras, do São Paulo. Então a coisa está complicada.
Mas o Palmeiras é uma realidade, né?
Sim. Mas o Palmeiras se planejou, ele fez um investimento na base com esse propósito, de no futuro ter jogadores de qualidade na base para botar no time principal. E aconteceu. O São Paulo também tem investido na base, já tem até uma característica. O Corinthians não é o que a gente viu nos últimos, assim, nos últimos anos. Investimento na base para contar com esses jogadores. Foi meio, não tem ninguém, vai esses meninos mesmo.
E por falar em reforços, o São Paulo continua correndo atrás de um 9. E também o São Paulo claramente não tem um cofre cheio.
Não.
Tá certo?
Tá atrás do Diego Costa, tá lá em Lagarto, Sergipe lá.
Não tem um cofre cheio. É necessário, o professor já caiu na real, que precisa mesmo de um jogador número 9, ou precisa de mais. Já deu para ele entender com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar no elenco do São Paulo. É isso que a gente queria saber.
Pode dar uma informação aqui?
Claro.
O professor não vai para Goiânia. Hernan Crespo está gripado, testou para Covid-19, deu negativo, ainda fez o teste, deu negativo, ainda mas está gripado e não vai. O Palmeiras, o assistente técnico é João, né? O do São Paulo é Juan Branda, se não me engano, vai, é o assistente técnico que vai. E há uma possibilidade do Emiliano Rigoni, contratado, viajou, de estrear com a camisa do São Paulo.
E o Luan fica fora de última hora, o volante com problema na coxa fica fora. Não vai ter o Lisieiro, que está na seleção olímpica, e tem mais gente fora. O Daniel Alves e o Benítez, né, que estão machucados. Então tem alguns desfalques.
Luciano, não sei se volta, há possibilidade.
Que sim, o Luciano vai
ser titular. O Arboleda na seleção do Equador.
E quanto ao centroavante, o único centroavante do elenco é o Pablo, que é um jogador de altos e baixos também. E o Crespo tentou adaptar o Vitor Bueno. O Crespo tem escalado o Vitor Bueno de centroavante, mas não parece satisfeito pelas decisões do Crespo nos últimos jogos em relação ao Vitor Bueno, que até é um dos artilheiros do time na temporada, mas parece que perdeu espaço. Contra o Palmeiras na final, ele não estava nem no banco, e é um banco de 12. Ele não estava no banco.
Contra o 4 de julho foi horrível.
Foi substituído péssimo. Por um ala direito, que é o Natan, aí o Galeano foi pro ataque. É, ele já pegou, teve um jogo que também jogou com as reservas, um dos
mas
jogos
o Éder não é, atacante, né? Atacante. Mas não é 9, né?
Não é 9.
O Éder foi muito bem lá contra o Cássio. Foi o que se salvou lá.
O Luciano, o Crespo, também já jogou de centroavante, mas não é exatamente. O Crespo, eu acho que, pelas escalações dele, ele vê o Luciano até mais como um armador do que um atacante. Ele já colocou Luciano mais dois atacantes. Então, ele, o 9 que ele tem é o Pablo, que é um cara que oscila bastante. E o Vitor Bueno, que ele tentou adaptar, parece que ele já não está com tanta paciência com o Vitor Bueno.
Mas que nome haveria, Vanderlei, pro São Paulo contratar no mercado? O Vampeta tem um, né? Tá na Paraíba? Ele tá na Paraíba?
Tá lá em Sergipe.
Tá lá em Sergipe. Em Sergipe.
Vai lá buscar o Diego Costa.
Lá em Lagarto, né?
É, vai ver se é barato.
Diego Costa?
É. Ele tava vendo as finais do Sergipano. Foi Sergipe, foi Confiança. E Lagarto.
É, seria uma baita contratação, né?
Tá parada aí. Nossa, no mercado.
Sim. Tá esperando
o jogador.
Mas ali é muita alcatra, viu? Ali é umas 2,5 milhas de alcatra, viu, professor?
Por mês?
O quê? O homem ainda tem proposta lá fora.
É, então esquece.
É? O Diego Costa.
É. Tem um ouvinte perguntando se o Paulo Guerreiro não é uma boa.
Surgiu essa
quase saiu do Inter, né? Essa semana, né?
É. Falaram do Cano também, mas por enquanto é tudo especulação, assim, não. O Cano que tá no Vasco, tá na Série B.
Nessa hora você tem que parar para pensar. O ideal seria você trazer mesmo um jogador dos sonhos. Você tem vários nomes aí, né? Um jogador espetacular e tal, mas aí você tem que olhar o cheque, né? Tem suporte para contratar o cara?
Ó, eu não contrataria, mas tem um nome na praça aí que um ou outro pode pensar: Tardelli. Saindo do Atlético Mineiro, Diego Tardelli, muito veterano.
Se falou.
Não tem jogado lá. Eu acho que. Se não jogou lá no Atlético, se não tá jogando no Atlético.
Aonde ele é ídolo, todo mundo gosta dele. Se o cara não foi.
É, se não tá jogando lá, eu
já
não
passou no Grêmio também, não conseguiu jogar no
Falaram
Grêmio.
Falaram dele agora no Santos.
Tardelli, né?
Tardelli no Santos e o Ganso no Santos. O Ganso com o Santos pagando metade do salário, o Fluminense pagando a outra parte. E o Tardelli, talvez, fosse um jogador importante para o professor Fernando Diniz.
Vanderlei, aqui uma informação do Pedro Ivo Almeida, que é da ESPN.
Certo.
Ele coloca aqui os atletas que ontem conversaram com o presidente da CBF. Ele
qual é a informação
coloca
dele?
Coloca 6 atletas aqui que tiveram uma conversa, segundo a informação do Pedro Ivo, uma conversa ríspida com o presidente Rogério Caboclo. Foram Neymar, Casimiro, Thiago Silva, Alisson, Marquinhos e Danilo. Teriam sido esses atletas os representantes do grupo numa conversa
todos
ontem
que
com o presidente.
Jogam no exterior, né?
Sim. Eles conversaram.
Neymar, ontem. Alisson, Casimiro, Thiago Silva, que está se recuperando para a Copa América.
O Thiago,
né?
Marquinhos tá se e Danilo. Recuperando, estava se recuperando.
É, ele está lá com a seleção, né? Ele não vai jogar eliminatória, mas ele está com a seleção. Então, segundo a informação do Pedro Ivo Almeida, esses 6 foram os representantes do grupo na conversa ontem com o presidente e, pelo que ele coloca aqui na matéria dele, não foi uma conversa muito amena, foi uma conversa num tom mais forte.
E o teor da conversa ainda não foi divulgado.
É, ele coloca assim que, deixa eu encontrar aqui, ó, os jogadores não aprovaram o discurso ríspido e, como apontados, pouco compreensível de Caboclo. Parece que eles querem assim, uma posição da CBF sobre algumas mudanças que aconteceram, que o Caboclo não é claro na conversa com eles, que ele... Parece que ele chega e impõe as coisas e fala e não esclarece muito. É algo assim, mas não está tão claro o que é assim, a insatisfação. Por que esse clima começou a ficar mais pesado?
E também não está claro, não por parte do jornalista, claro, sim, do Pedro, nada disso. Também não está claro se o assunto foi só Copa América. Né?
Sim.
É isso, né?
É.
Sim. Porque em cima do que o Bruno falou, de novo, abre uma série. Por isso, enquanto eles não explicarem, abre uma série de pontos para você colocar sobre a mesa. Premiação. É o seu jeito de conversar conosco que incomoda? Que é o mesmo jeito que também incomodou alguns dirigentes numa reunião recente.
Exato.
Por internet, que o presidente não foi, digamos assim, muito elegante. Para muitos ele foi grosseiro ao tratar com o grupo. E o presidente do Palmeiras tentou acalmá-lo, inclusive, e houve uma rota de colisão entre os dois naquela discussão. Então, o que foi discutido nessa reunião? De novo, se levanta uma série de alternativas enquanto eles não deixarem isso muito claro. Já que transpirou tudo isso, o ideal é não colocar lenha na fogueira. Dá logo o motivo E aí a turma e nós também, nós vamos discutir em cima dos motivos apresentados, concordando com os motivos, discordando, não tendo opinião, enfim, sobre aquilo que foi colocado sobre a mesa. As pessoas vão participar, os ouvintes, os internautas, concordando, não concordando. Enquanto não se saber, enquanto a gente não conhecer tudo aquilo que eles conversaram, acertaram ou discutiram, vão surgir mil alternativas, mil possibilidades de conversa. Nesse momento a gente não sabe como está a situação Copa América. Até agora ela não foi desconfirmada. Foi?
Não.
Não, nem pela Conmebol, nem pela CBF e nem pela seleção brasileira. Até este momento, a competição começa no dia 13 com o Brasil enfrentando a Venezuela, né?
Venezuela.
A Venezuela com o Brasil enfrentando a Venezuela. O jogo de abertura está marcado para o Mané Garrincha em Brasília.
18 horas.
18 horas. Dia 13 cai de?
Domingo.
Domingo.
Domingo. É domingo da semana que vem já.
É domingo da semana que vem.
É, uma semana praticamente.
8 dias aí, é.
Já tá chegando. E aí o Vampeta colocou sobre a mesa, todo mundo comentando aqui. Se não tiver alguns jogadores que eles decidirem, outros poderão, a gente não sabe se é isso, poderão ser chamados e estão todos esperando o telefone tocar.
Só tocar, Marinho deve estar louquinho. Ó, agora
você falou Marinho, o Gabigol.
Não, onde, não tá assim, eu tô falando assim, os caras que foram destaque na última temporada. Ó.
Alguém você lembrou aqui, se o Dudu estivesse jogando, estaria na seleção.
Você tem o Marinho, você tem o Kenan do Atlético Mineiro, você tem o Jair, Alan do Atlético Mineiro.
Seriam chamados de traidores?
Não. Por que traidores?
Que teriam traído um movimento que não aceitou que participar.
Movimento? Os caras tentou fazer um movimento aí que o Paulo André era. Como era aquele lá, o nome do movimento? Que era, acabou,
bom
botou.
Senso.
Bom senso, botou Rui Cabeção pra conversar com a Dilma. Ia sair o quê ali do bom senso,
professor? Ei, Vamp.
Mas é verdade mesmo, tô falando. E aqui os caras tá tudo babando aí, ó. Primeiro que o futebol é o seguinte: São Dion todo esquece. Na hora que aí, assim, chegasse assim, o Caboclo, não sei, chegasse assim, pro Neymar, Thiago Silva, os caras, vocês não querem? Tira, Juninho. Manda tirar. Ah, Juninho, você também não quer? Vai você também. Arruma outro supervisor, aparece 1 milhão pra querer ser supervisor. E os jogadores tudo babando, ó. Rodrigo, o Edenilson, Patrick. Tem aí vários jogadores, o Jean-Pierre, o Mateuzinho, Jeromel. Eu tô falando os principais jogadores de cada time aí, ó. Se convocar, vai na hora.
Bom,
vai na hora.
O assunto precisa ser resolvido rapidinho. E vamos ver se a gente consegue identificar ou descobrir o que é que está acertado antes do dia 8 à noite. Porque não é isso? A primeira informação que foi dada aí pelo professor Tite é que haverá um posicionamento oficial depois do jogo contra o Paraguai no próximo dia 8, que é uma terça-feira. O jogo está marcado para as 21 horas e 30 minutos. Então vai terminar quase meia-noite da terça-feira. Né? E a Copa América ainda, nesse momento que nós estamos fazendo o programa, está marcada para começar no dia 13, que é o domingo seguinte. Então seria quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 5 dias antes.
E Vanderlei, até eu falei do Pedro Ivo, ele está tweetando, ele parece que tem algumas informações ali.
Ótimo.
E ele até acho que foi o primeiro que falou que o Caboclo politicamente estava numa situação difícil, né?
Certo.
Ele coloca aqui, né, dos jogadores que eu citei aqui que estavam na reunião, Neymar, Casemiro, Thiago Silva, Alisson, Marquinhos e Danilo, eles foram os responsáveis pela conversa, ele põe entre parênteses, tensa com o Rogério Caboclo. Ele coloca, jogadores e comissão técnica não estão sozinhos na irritação com o presidente da CBF, patrocinadores também muito incomodados com o presidente, segundo a informação do Pedro. E ele diz aqui que grupo de jogadores citados e comissão técnica não estão discutindo política, pandemia e momento para receber Copa América no Brasil. Pelo contrário, se incomodam muito que um debate político tenha invadido a seleção. Então, segundo o Pedro Ivo, não é uma questão de política.
E não é. Eu entendi bem o que você falou? Não é uma questão de Copa América, é isso?
Ele coloca aqui: grupo, eles. Os jogadores de comissão técnica não estão discutindo política, pandemia e o momento para se receber a Copa América no Brasil. Se eles se incomodam, inclusive ele diz que eles se incomodaram muito que um debate político tenha invadido a seleção. Acho que assim, o debate, pelo que eu entendi, o debate não é sobre política, sobre se o Brasil deve ou não receber a Copa América. Parece que é uma insatisfação com o presidente. Aí o motivo pelo qual eles estão insatisfeitos com o presidente ainda não está tão claro.
Tá vendo?
E que.
Tanto que chegar, ser convocado e jogar, irmão.
Parece que a questão é com o caboclo ali.
Os bastidores com patrocinadores, esse negócio.
Você vê quanta coisa, né, Bruno? Tem que ser esclarecida, né? Na verdade?
Parece que a satisfação é com o presidente da CBF, não é?
É, porque.
Política, presidente da República, pandemia, com o presidente da CBF o negócio.
Muita coisa precisa ser esclarecida. Muito bem. Está terminando para você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Como é que é o negócio? Ah, o Marcelo. Eu percebi pelo perfume que o perfume da nossa Denise é um perfume feminino. E o nosso Márcio Reis, que entende de perfume, disse: não, o dele é masculino, do Marcelo Matos. E o staff do Marcelo estão todos chegando, inclusive o staff da limpeza. Quer dizer, isso aqui está brilhando. Parabéns às nossas companheiras. Atenção! Vem aí muita informação com o Marcelo Matos e com todo o departamento de jornalismo. Já está subindo aí esse pelotão que nos ajudou a fazer mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Um abração, Vamp, Bruno Prado, José Manuel. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Loja de aplicativos é grátis.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. App News da Jovem Pan. O aplicativo que te dá todas as informações na palma da sua mão. Receba tudo em tempo real e escolha os assuntos que mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No App News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então entre agora na loja de aplicativos do seu celular e digite App News. E sabe o melhor? É de graça. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja.